Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
Muito bom! O Alan não sabe brincar, né, gente? Sensacional! Esse é um vídeo de React e a nossa série vai falar sobre como Jesus reage. Algumas escolhas, algumas decisões e situações da nossa vida. Serão 6 semanas. Traremos aqui 6 situações dos evangelhos falando sobre reações de Jesus. Assim como ele reagiu a algumas decisões e ações e situações dos seus discípulos, ele continua reagindo ainda nos dias de hoje. E a nossa série será sobre isso, tá? Quantos acreditam que algum amigo seu seria muito abençoado nessa série? Deixa eu ver. Se você sabe disso, que essa pessoa pode ser abençoada nessa série, pode vir. Olha o seu lado aí, quanta gente feliz, quanta gente bonita, quanta gente, sabe, que está aqui buscando a Deus. E quantas pessoas poderiam estar aqui? Se cada um trouxer um, a gente já enche essa parte de baixo aqui até o fim do ano. Tá? E eu tenho certeza que Jesus quer encher esse auditório do jeito que ele encheu aquele barco ali no The Chosen, porque isso é sobre pessoas sendo transformadas. Você que está nessa transmissão também, você pode compartilhar esse link com mais alguém, você pode chamar mais um para ser abençoado, para ser aqui de alguma forma ativado pela mensagem do Evangelho aqui durante esse tempo. Essas mensagens aqui, elas se conectam com a série de Quaresma Cristã. São aí 40 dias para a Páscoa do Senhor, 40 dias para o domingo de Páscoa, no dia 8 de abril, e até lá, nós vamos fazer até o dia 1º de abril, e na semana seguinte nós teremos o Alto de Páscoa, gente. Quem aqui está participando do Alto de Páscoa? Olha que legal, dá um aplauso para essa galera que está participando do Alto de Páscoa. Dança, teatro, música, sabe? Cuidar das ovelhas que ficam ali atrás, e maquiagem, figurino, muita coisa para a gente fazer. São quase 3 mil voluntários no Alto de Páscoa. E a Mariana, que está aqui, ela faz parte, por exemplo, da direção. Ore por ela, pela pastora Leila, por todo o time da direção, todo mundo que faz parte disso. E nós vamos, então, nesse tempo, não apenas fazer um espetáculo para a cidade, mas nós vamos ver um avivamento acontecer na cidade. Nós vamos arrastar muita gente para cá. Então, nessas 3 primeiras semanas, eu quero muito trazer para você a perspectiva dos reacts de Jesus, para que a gente entenda sobre como podemos vencer a dor, como podemos vencer o pecado escravizador. E aí, então, nós vamos conectar com o início do ciclo do 30 semanas. E depois, nas 3 últimas semanas, nós vamos focar em ações de evangelismo para o Alto de Páscoa. Quem sabe você poderia se vestir de Pedro e andar pelo centro da cidade, no sábado pela manhã, arrastando as suas redes, e aí as pessoas perguntando do que é sobre isso, do que é isso, né, o que é isso, e aí você pode trazer pessoas para cá. A Raquel pode dançar no centro da cidade também, Raquel. Quem sabe, nós não sabemos o que dá para fazer, mas eu sei que você tem ideias muito boas para a gente arrastar uma multidão aqui para esse tempo. Então vamos lá para a primeira mensagem de hoje. Você está com expectativa? Não é só uma mensagem, gente, a gente está vivendo uma campanha. Vai ter jejum, tá? Amanhã, por exemplo, vou dar o spoiler, jejum de café, tá? Então, dorme hoje tomando café, não pega um copo, nem uma xícara, pega um balde, porque vai ser uma semana sem café. Você vai trabalhar sem café, com dor de cabeça, mas a dor de cabeça vai passar, e você vai ter o Espírito Santo estimulando você para fazer o que você tem que fazer. Tamo junto? E amanhã você vai ganhar um livro lindo, gente, tá? Essa série você vai ganhar um livro com todos os esboços das mensagens. Então amanhã você vem para cá e você participa de uma das celebrações, 8, 10, 5 ou 7, e então você vai participar da campanha como um todo, e a juventude fará parte também no sábado com a série Jesus Reacts. E aí então, eu queria te convidar para orar. Sabe, coloca o seu coração agora diante de Deus, Ele quer falar com você. Ele quer te mover para um lugar que você nem imagina. Ele quer te transformar, Ele quer te curar, Ele quer trazer maturidade, Ele quer trazer um novo tempo na sua vida e na sua história. Então eu queria te convidar a conectar sua mente, seu coração, agora com a palavra dEle e estar aberto para tudo aquilo que Ele quer falar nesse tempo. Jesus, obrigado. Obrigado por cada um que está aqui, obrigado pelo Eleve Bold, obrigado por cada iniciativa, obrigado pelo Velos, obrigado pelo Hub Mentoring, obrigado, Pai, pela campanha de quaresma, obrigado por cada um que aceitou um convite para estar aqui, obrigado, Pai, por aqueles que retornam, ó Deus, um sábado, novamente aqui nessa casa, ó Deus, e que o Senhor se mova com toda liberdade, coração, mente, emoções, mexa com tudo que o Senhor quiser, sonhos, só pode ficar o que o Senhor disser que tem que ficar. E o Senhor tira, Pai, tenha toda a liberdade de tirar tudo aquilo que tem que sair. Que o nosso coração seja Teu, que a Tua mensagem seja entregue e que a glória seja Tua. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos ler aqui Mateus capítulo 8, verso 10, que diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Olha Jesus reagindo aí. Admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Dá para imaginar Jesus falando, né? Gente, essa fé aqui é elite, esquece. Mandando uma aí, tipo um Casimiro. Isso aqui é elite, não tem Israel uma fé dessa. Isso aqui é diferenciado, isso aqui é outro nível. Jesus admira-se da fé daquele centurião, que vira para ele e fala assim: você não precisa nem ir lá, vamos curar logo. Dá uma ordem e já vai acontecer. E foi exatamente assim que aconteceu. Eu creio que Jesus, eu creio não, é óbvio, né? Que Ele não é um Deus passivo, sabe? Ele não é um Deus reativo, Ele não é um Deus que apenas te observa, apenas vê o que vai acontecer na sua vida. Ele deixou o seu trono de glória, Ele veio, Ele se tornou um de nós, Ele caiu, ralou o joelho, teve gripe e tudo mais, sabe? E Ele viveu uma vida sem pecado, Ele foi até a morte, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele agiu, e Ele continua agindo em nosso favor. E além dEle agir em nosso favor também, às vezes Ele reage às nossas decisões, como aconteceu com o centurião. Ele admirou-se, Ele destacou, Ele mostrou para todo mundo que aquela fé era extraordinária. Então, nós vamos aqui falar nessas 6 semanas, Jesus e o meu pecado. Como é que Ele reage ao meu pecado? Jesus e a minha dor. Jesus e a minha religiosidade. Jesus e minhas decisões. Jesus e minha inconstância. Jesus e minha frustração. Então serão 6 semanas aprendendo com essas reações de Jesus. Porque vendo como Ele age diante dessas situações, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos ser transformados por Ele. E essa semana então, Jesus e o meu pecado. João 8, 34, 36 diz: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Qual é o contexto de João 8, quando Jesus fala sobre sermos livres do pecado, sobre estarmos ou numa condição de escravos, que às vezes até está no ambiente da família, mas não pertence à família, e termos uma posição, um lugar de filhos, e podermos sermos alcançados por Ele que nos liberta do pecado. Esse texto, esse versículo, ele está no momento ali de uma discussão que surge logo após uma cena bíblica da mulher adúltera. E
Essa história está em João 8, no verso 3 ao verso 11. Eu vou falar aqui o que acontece nessa história e depois nós vamos passando aqui versículo a versículo nas aplicações da mensagem. E o que acontece é o seguinte: os fariseus, os mestres da lei, acham uma mulher que é surpreendida no ato de adultério. Eles pegam essa mulher e levam até Jesus. O texto diz que eles queriam pegar Jesus ali em alguma inconsistência, para encontrar motivo de matá-lo, porque ele já estava meio que perturbando geral os religiosos. E aí então, eles forçam aquela mulher a ficar em pé diante de todos. Todos têm suas pedras nas mãos. E aí então, eles consultam Jesus: Jesus, mestre, essa mulher foi pega em um ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que você nos diz? A Bíblia fala que a reação de Jesus foi se ajoelhar, inclinar ali-se ao chão e começar a fazer um desenho. E aí a Bíblia diz que eles insistem, até que ele se levanta. E ele não fala muita coisa, ele só fala uma frase: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa frase foi o suficiente para que, um a um, cada um daqueles religiosos fossem deixando as suas pedras ao chão, fossem saindo, até que ficasse apenas Jesus e a mulher. Jesus vai até ela, e Jesus então pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E aí então, ele diz: agora vá e abandone a sua vida de pecado. E aqui nós podemos ver como Jesus reage ao pecado. Sabe, o pecado é um grande problema para Jesus. O pecado pegou Jesus de surpresa. Como ele reagiu diante de alguém que ele disse que veio para cumprir a lei, mas a lei dizia que aquela pessoa tinha que ser morta? Como que ele reagiu diante da vergonha gerada pelo pecado nas pessoas? Porque aquela mulher foi exposta, ela foi levada, ela foi obrigada a ficar em pé, ela tinha muita gente ao seu redor, acusando, com pedras nas mãos. Como Jesus reage a isso? E eu queria aqui caminhar com você em três momentos principais da reação de Jesus. O que eu aprendo com a reação de Jesus? Primeira coisa: Jesus não banaliza o meu pecado. Jesus não banaliza o seu pecado. O pecado não é algo, sabe, que Jesus olha e tá, ele fala: não, está tudo bem, eu te amo tanto, que você tendo pecado ou não, está tudo bem. Só chegar mais aí e no final vai dar tudo certo. Porque o texto diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Sabe o que me surpreende aqui? O que me chama muita atenção? É que Jesus não fala algumas frases que às vezes eu vejo até pregadores falando: não importa o que você fez. Deixa eu te falar uma coisa: não importa o que você fez, não está na Bíblia. Tá? Não tem nenhum momento que Jesus abraça um pecador e diz: não importa o que você fez, não tem nenhum problema. Por quê, gente? Porque o meu pecado custou a vida de Jesus na cruz. Se não importasse, ele não teria vindo. Se não importasse, sabe, o pecado poderia ser banalizado. O meu ato de rebeldia contra Deus poderia ser banalizado. O que Jesus diz é: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A graça não banaliza o pecado. A graça valoriza o amor de Deus. A graça mostra o amor de Deus. A graça mostra o poder de Deus. Sabe? Jesus não banalizou o pecado da mulher adúltera. Jesus não banalizou ou ignorou ou fez que nada tivesse acontecido para uma mulher que cometeu adultério e a cobriu e falou: ela é inocente, ela apenas adulterou. Jesus não disse isso. Jesus não escondeu, não negou o pecado de adultério. Jesus expôs o pecado de todos. Gente, até o momento em que aqueles mestres da lei chegam com aquela mulher, parece que o único pecado da história é adultério. Mas agora, quando Jesus fala isso, o que nós vemos é que todo mundo que tinha pedra na mão tinha pecado. Agora virou uma roda de pecadores. Agora virou uma reunião de pecadores. Agora virou um monte de gente cheia de pecado junto. E quem que expôs o pecado de todo mundo? Jesus. Quem que destacou o pecado de todo mundo? Jesus. Agora tem uma mulher em adultério, que foi presa em adultério, pega em adultério, e tem um monte de gente com seus pecados ao redor. Então, Jesus não banaliza o pecado, porque está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Porque está escrito em Isaías 59, 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sabe, anular o pecado é banalizar o amor de Deus, é banalizar o que Jesus fez por nós. Então, nós temos que entender primeiro isso, porque existe uma pregação hoje em dia, que ela é universalista. O universalismo diz que todo mundo que pecou e que não se acertou com Deus, está salvo, assim como os que se acertaram com Deus. Se eu ignorar o que Jesus fez na cruz, eu estou salvo. E se eu não ignorar, eu estou salvo também. É como se o sacrifício de Jesus fosse inútil. Sabe, isso não é graça de Deus. Sabe, isso é injustiça. Isso é banalizar o que Jesus fez por nós. E aqui então, no texto de Isaías 59, 1 e 2, fala que o pecado nos separa de Deus. O braço encolhido, ou seja, o pecado me deixa sem feitos de Deus que eu poderia ter na minha vida que eu não tenho. O pecado tem consequência, o pecado mata, o pecado destrói, o pecado, sabe, acaba com as suas emoções, o pecado destrói famílias, o pecado leva pessoas a sofrer muito. O pecado faz Jesus sofrer também. É uma rebeldia contra Deus. Então, Jesus não banaliza o pecado. Segunda coisa que eu vejo, Jesus remove o que me prende no pecado. Jesus remove o que me coloca sem forças para sair do pecado. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, verso 8 e 9. Veja como o pecado maltrata a vida de uma pessoa. Vemos uma pessoa que foi pega no pecado, ela vivia uma vida dupla, escondida no medo e no desespero. Ela foi maltratada pelos religiosos. Ela foi impedida de seguir sua vida, porque ela estava rodeada de pessoas que a aprisionava naquele lugar. Ela foi exposta à vergonha, obrigada a ficar em pé diante de todos. Ela estava sendo entregue à morte, ela foi levada, cercada e presa. Assim vive quem está preso no pecado. E para mim aqui também tem uma injustiça, né? Porque só a mulher foi levada para Jesus. Cadê o marido? Cadê o marido não? Cadê o outro adúltero? Que eram duas pessoas, certo? Então o pecado também te aprisiona na injustiça. Só que deixa eu te falar uma coisa, essa mulher não é a única pessoa nessa situação, nessa história. Todos os religiosos que tinham pedras nas mãos estavam cegos, estavam achando que estava tudo bem, eles estavam achando que estavam produzindo justiça de Deus, mas Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a ira humana não produz a justiça de Deus. Eles se tornaram instrumentos de maldade, de opressão, de repressão. Eles se tornaram, sabe, marionetes do ódio, de Satanás, e se achavam justos. Eles eram hipócritas. Eles estavam, sabe, vestidos de pecado. Eles estavam completamente mergulhados no pecado, mas eles também estavam presos. O que prendia a mulher era uma série de coisas além das pessoas ao redor, mas o que prendia os religiosos era a cegueira, era julgamento, era hipocrisia. Isso os prendia numa vida de pecado. E o que Jesus faz? Tira as pedras da mão e faz com que eles vão embora. Alguma coisa aconteceu no coração dessas pessoas, sim ou não? Imagina, eles passaram meses fazendo um plano. Sabe? Talvez eles até soubessem que aquela mulher já tinha uma vida de adultério. E talvez eles nem se importassem tanto assim. O que eles queriam era pegar Jesus. Eles não estavam nem aí para a mulher, nem aí para Jesus. No sentido de, assim, se importar em cuidar e ter valor, alto preço. Eles queriam acabar com Jesus. Então eles têm um plano. Imagina eles pensando, arquitetando, desenhando, sabe, seguindo a mulher, para ver um momento que pega a mulher, que leva até o momento que Jesus está, e que eles falam, e que aí eles falam, e aí a gente vai pegar Jesus e vai prender. Só que no final quem estava preso era eles. No final das contas, sabe, essa história termina com eles se vendo, eles com vergonha de si mesmos. Eles com vergonha de seguir uma mulher adulta e tentar apedrejá-la com a vida cheia de pecados. Então o que Jesus faz aqui? Ele está removendo barreiras. Ele está removendo obstáculos daqueles que vivem no pecado. E Jesus está fazendo isso hoje também. Jesus está tirando de nós o que nos prende no pecado. 2023 não vai ser uma vida frustrada, presa no pecado, uma vida arrastada, uma vida, sabe, de agenda dupla, uma vida de ser maltratado, de ser aprisionado nas emoções, de ser saqueado nos relacionamentos, de ser jogado no chão e maltratado por Satanás, com uma vida sem relevância, uma vida vazia, uma vida de depressão, uma vida de ódio, uma vida de ressentimento. Essa não será a sua vida, não será a sua vida. Se depender de Jesus, o pecado não te arrasta para mais nenhum lugar. Se depender de Jesus, você não perde mais nada na sua vida por causa do pecado. Não é porque Ele fala que está tudo bem e o que você fez não importa. É porque Ele remove aquilo que te prende no pecado. Ele lança fora. E é tão interessante que eu fico pensando o que fez aqueles religiosos. Deixarem aquelas pedras. É difícil acessar um coração de um religioso. Ele tem toda a sua armadura, ele tem tudo ali, sabe, muito bem construído. E me impressiona mais aqueles religiosos irem embora do que a mulher ser alcançada pela graça de Deus. Porque mover aquelas pedras era difícil. Pessoas que planejaram, pessoas que arquitetaram, pessoas com mentes às vezes cauterizadas, e elas de repente se sentem envergonhadas. Sabe, eu não duvido que algumas daquelas pessoas nunca mais esqueceram daquelas cenas, e algumas delas foram salvas. De perseguidores como Paulo se tornaram discípulos de Jesus. O texto não me fala isso, mas eu fico imaginando que aconteceu no coração de cada uma daquelas pessoas. E aqui quando eu vejo, Jesus não faz coro com acusadores. Deixa eu te falar uma coisa, o que te acusa quando você peca não é o Espírito Santo. O que te acusa quando você pisa na bola não é Jesus. O que fala que você não é digno, você tem que ficar longe, Você não pode liderar aquele GDC, que você não pode discipular ninguém, que você não pode falar de Jesus e evangelizar ninguém na sua sala de aula, porque você estava na pornografia semana passada, porque você, sabe, tem lutas entre você que te aprisiona. O que acusa você não é Jesus e não é o Espírito Santo. Lá em Apocalipse 12, 10, a Bíblia fala sobre a sentença sobre o acusador. O acusador será lançado no inferno. Deus vai vingar o acusador, sabe? De todas as suas acusações, Ele vai fazer justiça, Ele vai lançá-lo no inferno, e Ele acusa os filhos de Deus. E não quer dizer que você não tenha por que se arrepender, porque o que Jesus faz, é isso aqui, ó, 2 Coríntios 7, 9 a 10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A Bíblia está dizendo que a tristeza do mundo, a tristeza de Satanás vai produzir morte. Mas a tristeza, segundo Deus, vai produzir arrependimento. Você acha que aquelas pessoas ficaram felizes? Mas elas mudaram de atitude. Elas foram embora. E o que Jesus fala para a mulher adúltera é: vai, não peques mais. Sabe, Ele não está impressionado se ela ficou assustada, se ela ficou triste. Jesus não reagiu ao medo dela de ser morta. Jesus não reagiu, sabe, à tristeza dela ali do momento. Mas Jesus, Ele é aquele que convida para uma nova vida, para uma nova atitude. Ele é aquele que está aqui hoje. Sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é a tristeza que gera salvação? É aquela coisa assim, sabe, eu não podia ter feito isso com Jesus. Eu não devia ter virado as costas para Ele. E eu vou ser diferente, eu nunca mais vou deixar Satanás me roubar. Esse ano vai ser diferente. Eu sei que no poder de Jesus eu posso viver limpo, eu posso viver curado, eu vou viver um novo tempo, eu vou fazer novas atitudes, eu vou parar de frequentar lugares que me levam ao pecado, eu vou mudar as minhas amizades, eu vou mudar as minhas redes sociais, porque eu nunca mais quero viver na lama do pecado. A tristeza, segundo Jesus, leva a uma nova atitude. A tristeza, segundo Jesus, fala assim: eu preciso de um 30 semanas. Eu preciso abrir o meu coração. Eu preciso andar perto de um mano que me ajuda. Eu preciso andar perto de alguém que está buscando a mesma coisa que eu. Eu preciso ler mais a Bíblia. Essa é a tristeza, segundo Jesus. Jesus não é o seu acusador. Jesus é aquele que te promove a um novo tempo, a novas atitudes. Sabe, Jesus não te rejeita. A reação de Jesus diante do pecado não é rejeição. Nunca vi, não conheço, sai daqui. A reação de Jesus é: vem para perto. Você procurou o pecado porque você estava longe de mim. Mas perto de mim, coisas novas vão acontecer. Gente, qual foi a pergunta para Deus quando Ele entra no paraíso, que Adão está lá escondido, na lama? Igual você, quando peca, senta lá no último. Não que o último, quem está no último está em pecado, tá, gente? Eu mudei o exemplo no meio do caminho. Quando você está lá, sabe, querendo voltar para o ventre da sua mãe, na sua casa, porque você pecou. Sabe, Adão estava lá, escondido. Era ridícula a cena, né? Eu fico imaginando Adão se escondendo atrás de folhas. É meio que assim, Jesus entrou na sua casa e teve uma atitude infantil, entrou debaixo da cama. Falou: tomara que Ele não me veja. Sabe, é um negócio meio assim, meio besta, fala que eu não estou. Sabe, vou desligar aqui o status do WhatsApp para não ver que eu não vi a mensagem. Mudar a configuração, é meio isso. E quando Deus entra no jardim, Ele não pergunta: Adão, o que é que você fez, seu miserável? Vem aqui, larga de ser sem vergonha. Sabe qual que é a pergunta de Deus quando Ele entra no jardim? Adão, onde você está? A pergunta de Deus não é, sabe, o que você fez. Não que não importa o que você fez. Ele está perguntando: aonde você está? Porque o único jeito de você deixar de ser maltratado pelas trevas é perto de Jesus. É andando com Ele. É sendo cheio da presença dEle. Sabe, quando você está cheio da presença de Deus, você não tem vontade de pecar. Você é saciado. Não é que você não tem tentação, tá? Isso aí só resolve no céu. Então assim, se você tem tentação e está difícil, você lembra, ah, aqui não é o céu, ah, então tá bom, então tem tentação. Sabe? Aí você fala, Maranata, vem Jesus, vem logo. Sabe, você clama pela volta de Jesus, mas tentação tem até o fim. Não estrague, não perca nas trevas o que Deus te dá na luz. Então Jesus tirou a cegueira que cada pessoa tinha. Como? Com a tristeza que leva ao arrependimento, com a percepção do seu próprio pecado. Ele convida para uma mudança de vida. Então Ele não te acusa, mas Ele traz tristeza, que gera arrependimento. E por último, Jesus me dá a escolha de viver livre do pecado. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Ser exposto pelo pecado é ruim. Ser mal falado por causa do tomate que você pisou, por causa de uma bobeira que você deu, por causa dos 5 minutos que você teve de bobeira e pecou para 10 anos, sabe? Ser mal falado, ser exposto, ser colocado como essa mulher foi colocada na frente de todo mundo, em pé, ver pessoas com pedras nas mãos, para onde você olha, é ruim, é triste, é trágico. Mas quando você passa por isso, você é tentado a pensar que o maior problema é a acusação das pessoas. Que o maior problema é ter sido exposto. Que o maior problema é que falam mal de você. Mas o maior problema dela não era a reputação que ela tinha. O maior problema dela era uma vida presa no pecado. Porque eu não posso controlar a minha reputação. Você já fez a coisa certa e falaram mal de você? Então eu não posso controlar o que vão falar de mim. Sabe, eu não posso. A gente fazendo jejum, indo para as ruas, eu já recebi uma enxurrada de mensagem que a gente não está, sabe, cuidando das ovelhas, a gente está entretendo os bodes. Me chamam de fanfarrão e chamam vocês tudo de bode. Vocês que vão para o carnaval falar de Jesus. Entendeu? A gente está aqui orando, celebrando decisões no meio do carnaval. A gente está celebrando gente sendo curada no meio do carnaval. Não é extraordinário, gente? E tem gente falando que a gente está saindo para pular carnaval, entendeu? Então assim, eu não posso controlar o que vão falar. Mas eu posso decidir mudar de vida se eu estou no pecado. Sabe? Jesus, Ele não fica só ali, né? Que legal, né? Foi todo mundo embora, né? Vamos celebrar. Porque ainda não tinha resolvido. Jesus fala, vá e abandone a sua vida de pecado. Ele fala, existe pecado. Você foi surpreendida em pecado mesmo. Sabe, você está debaixo do jugo do pecado. Mas eu vou te contar a boa notícia, você não precisa mais viver essa vida. Se Jesus está falando para ela ir viver uma vida sem pecado, é porque ela podia em Jesus. Jesus não ia falar para ela fazer uma coisa que ela não podia. Então Jesus te dá a escolha de ser aquele que vive uma vida sem a influência do pecado. Sabe, tem gente que é definido pelo pecado. Ele sai de casa, ele pensa dentro das muralhas do pecado. Ele olha para as pessoas, ele não vê mais pessoas, ele só vê desejo, sabe? E as suas tentações. Ele não consegue ser feliz sem o pecado. Ele precisa do pecado para ser feliz. A vida dele não tem sentido sem pecado. Então ele vive pecando o tempo todo, ele é escravo do pecado. O pecado manda e ele obedece. O pecado fala assim, hoje eu vou te expor ridículo. Ele vai igual um cachorrinho, com o rabo entre as pernas. E vai, vai ser ridicularizado pelo Satanás mais uma vez, porque ele não tem outra vida para viver, ele não tem alegria, não tem prazer, não tem liberdade. Só que Jesus fala assim: olha, vá, e a partir de hoje, o pecado não manda mais em você, a partir de hoje, as trevas não te dominam mais, a partir de hoje, você não vai escolher debaixo da prisão das trevas, você vai ter uma vida limpa, uma vida pura, uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida nova. Sabe, Jesus, Ele nos convida, Ele remove tudo que nos prende ao pecado, Ele faz que a gente veja a si mesmo, e veja a podridão, o nojo, que a gente tenha nojo do pecado, que a gente fique triste, que a gente se arrependa, e depois, Ele nos convida para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história. Então, remover os acusadores ainda não significa viver uma nova vida, você tem que escolher. Então, sabe o que Jesus faz? Jesus não te limpa do pecado sem a sua escolha. Ele só pode limpar do pecado aquele que quer ser limpo do pecado. Se depois de tudo você quiser se lambuzar no pecado de novo, é uma escolha sua. Sabe, se você quiser se converter e ter uma vida de crente que vive em pecado, em vida dupla, não tem nem como às vezes a gente saber se você está sendo honesto ou não. Mas Jesus, Ele te tira da condição de vítima. Jesus te tira da condição de quem não pode escolher. Agora o pecado é uma escolha sua. E Ele te convida para ter uma escolha de vida de santidade. Sabe, não uma vida onde você entra em tudo que é lugar e justifica todos os seus pecados por causa da sua história, por causa do que fizeram com você. Ei, nada do que fizeram com você é maior do que o que Jesus fez com você. Nenhuma dor que você tem é maior do que o que Jesus fez por você. Sabe, eu tenho que decidir que o pecado é uma queda terrível, que não combina mais comigo, mas não é a minha escolha, não é a minha vida. Sabe, não é mais, eu não tenho a escolha de viver lá e permanecer lá. Eu posso viver uma nova vida. João 8,12, falando novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Quem me segue nunca andará em trevas. Ei, você nunca mais andará em trevas. Não é todo mundo que andará na luz, mas todos que seguem Jesus não andará mais em trevas. Não andará mais em vida dupla. Não andará mais, sabe, vitimizado pelo pecado. E aí Miqueias 7, 18 e 19, sabe, é sério para Deus te libertar do poder do pecado. A gente tinha que tratar o pecado tão seriamente quanto Jesus tratou. Que se Ele veio para morrer por nós, por causa dos nossos pecados, isso é uma coisa séria. Eu tenho que tratar isso seriamente. E Ele quer fazer isso tão seriamente, porque olha aqui o que está escrito em Miqueias: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces da transgressão do remanescente da sua herança? Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Esse texto aqui mostra que Deus empreendeu uma guerra por amor para te libertar do pecado. E aqui em Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É verdade que Jesus, Ele tem a capacidade de receber um pecador arrependido e se esquecer dos seus pecados. É verdade que Jesus tem poder para te tirar da lama, da influência, da morte, do pecado. É verdade que Ele já pagou o preço lá na cruz pelos seus pecados. Mas é mentira que Ele não está nem aí se você pecou ou não pecou. É mentira que Ele banalizou o pecado. E hoje Ele te convida para ter uma vida de luz. A gente tem muito, sabe, muitos convites para experimentar o poder de Deus. Para vivenciar os dons do Espírito Santo. Para viver um evangelismo sobrenatural. Para viver uma fé contagiante. E equilibradamente, nós temos que ter uma busca para ter um caráter aprovado por Deus. Para ter uma vida de santidade. Para ter uma vida limpa. Para ter uma vida pura. para não sermos pessoas que o diabo usa por causa das nossas coisas que a gente não quer tratar. Até Paulo fala, eu luto constantemente para que o diabo não ache um lugar em nós para ter vantagem. Sabe? Esmurro o meu próprio corpo para que, quando pregar, eu mesmo não ser encontrado desqualificado. Paulo que ressuscitou, o cara que caiu lá em Troade, enquanto ele estava pregando, um cara dormiu e caiu. Ele também dizia que ele não buscava apenas o poder de Deus. Ele falava que esmurrava o corpo dele para viver em santidade, para estar preparado. Então esse ano é o ano de experimentar o poder de Deus. E é ano de tratar o pecado do jeito que Jesus tratou, seriamente. Porque você pode viver uma vida de santidade. É tempo da gente fazer 30 semanas, gente, todo mundo. Nós teremos uma mudança no 30 semanas esse ano. Será no domingo às 10 da manhã, não será mais às 17. Tá? Você não vai ter que acordar de madrugada. Mas você pode tomar um café aqui na igreja e já emendar. Vai dar tempo de você dar uma processada, depois você vem no culto da noite. Sabe, nós vamos viver um tempo novo. Sabe por que a gente mudou? Porque agora tem o TPL ao domingo às 17. E se a gente for pensar, tem 114 líderes só no Bold. Como é que a gente vai fazer essa conta? Então, a gente encaixou no das 10 e agora a gente vai ter uma nova oportunidade. Talvez tem gente que não podia fazer, agora vai poder fazer. E nós vamos viver um novo tempo. Sabe, é tempo da gente tratar seriamente o pecado. E antes de eu fechar aqui, eu quero te convidar para responder a essa mensagem. Uma mensagem do amor de Deus por você. Uma mensagem de transformação, um convite para uma nova vida. Feche seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. Se essa palavra pegou o seu coração, se Jesus falou com você, se o Espírito Santo está te convidando, venha viver uma nova vida. Venha viver um novo tempo. Não fique mais longe. Vem para perto de Jesus. Pensa que Deus está entrando no jardim que você está. Está te perguntando, aonde você está? E Ele quer te trazer para perto. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Ele quer transformar sua história. E se você quer dar o primeiro e o mais importante passo de mudança, de transformação, que é receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria te convidar a fazer uma oração. É pessoal, é sua decisão. Ora comigo assim, fala: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu creio em Ti como o único que me salva, o único que perdoa os meus pecados e que restaura o meu relacionamento com Deus, Pai. Fala: eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o Seu perdão, eu recebo a minha nova vida em Ti. Fala: eu sou Seu, todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, amém. E agora, com seus olhos fechados, eu queria perguntar quem fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus. Levanta sua mão bem alto. Quem fez essa oração pela primeira vez de entrega a Jesus, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida, dá um sinal com a sua mão. Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão, aleluia. Tem mais alguém? Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão, bem-vindo. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Tem mais alguém que está tomando a decisão por Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, parabéns pela decisão de vocês. Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão. Quem mais está tomando a decisão por Jesus? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Tem mais alguém tomando a decisão por Jesus? Levanta bem alto a sua mão e eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe, amém. Tem mais alguém? Pode levantar a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que esteve longe da igreja, longe da fé, você está voltando para Jesus, você está se reconciliando com Jesus? Levanta a sua mão, quem está voltando para Jesus hoje? Quem está decidindo voltar para a casa do Pai, voltar para a igreja? Amém, Deus te abençoe, bem-vindo de volta. Deus te abençoe, bem-vindo de volta. Quem mais está voltando para Jesus? Pode levantar a sua mão, amém, Deus te abençoe, bem-vindo de volta. Tem mais alguém voltando para Jesus? Deus te abençoe, bem-vinda de volta. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão, você que está voltando para Jesus, aleluia, amém. Alguém que ainda não se batizou e está tomando a decisão de se batizar, levanta sua mão. Quem ainda não se batizou e que está hoje tomando essa decisão de se batizar nas águas, tem alguém tomando essa decisão hoje? Levanta sua mão bem alto, pode levantar sua mão. Eu queria que todos vocês que levantaram a mão dessem mais um passo de fé, tá? Queria que você pegasse as suas coisas, saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Eu quero te receber aqui, eu também vou descendo enquanto isso, e você pode conversar com quem está perto de você, se essa pessoa tomou a decisão por Jesus, tá? Ajuda ela a chegar até aqui à frente, eu também vou descer aqui agora, e você pode vir com essa pessoa aqui à frente. Alguém que tomou a decisão por Jesus, alguém que tomou a decisão de voltar para Jesus, vamos todos ficar em pé, e todos que tomaram a decisão por Jesus hoje, sai do seu lugar, vem para cá, nós queremos receber você, queremos orar por você, queremos te abençoar. Isso aqui não é ser exposto não, sabe, aqui você não é exposto, é o diabo que é envergonhado, sabe, e o Senhor começa um novo tempo na sua história. Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão, pode vir para cá, pode vir aqui mais para frente, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mano. Bem-vindo. Deus te abençoe. Amém. Tá junto com ele? Amém. Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Amém. Pode ficar aqui perto. Amém. Deus te abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. 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 A gente pode chegar um pouco mais para frente aqui. Recomeço pode chegar junto também. Deus te abençoe. Amém. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá. Jesus, obrigado, obrigado, Pai. Nós cremos no poder do seu amor. Nós cremos no poder da sua graça. Nós cremos no poder do Evangelho. Obrigado, Pai, porque essa graça que um dia nos alcançou, alcança mais pessoas aqui hoje, Pai. Ó Deus, obrigado porque o seu amor, ó Deus, nos dá poder para viver novas histórias, nova vida, novo tempo, Pai. E eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um aqui, que começou um novo tempo, que foi inaugurado uma nova história. Ah, Deus, será o melhor ano deles, Pai, em nome de Jesus. Venha, Pai, com paz, venha com cura. Venha, Pai, ó Deus, com plena e completa liberdade. Venha com alegria que só pode ser experimentada naqueles que te conhecem, Pai. Vem, Senhor, com sonhos. Alguns sonhos foram roubados, foram perdidos. E nós declaramos hoje, Pai, sonhos de volta, restauração de sonhos, Pai. E declaramos sobre eles, Pai, proteção e cobertura, para que eles jamais se afastem do Senhor. Alguns vão trazer muitos outros para Jesus, Pai, porque eles não vão conter aquilo que o Senhor derrama hoje. É tão forte, é tão lindo, é tão poderoso, Pai, que esse amor será espalhado em muitos lugares. Nós os recebemos com festa, com alegria, e celebramos o que o Senhor faz aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, 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 aleluia. Deus abençoe vocês. Pode seguir nossa galera que está aqui, ó, à esquerda. A gente tem um ambiente para te receber, para conversar com você, para orar com você, e logo depois você volta para cá, para terminar esse tempo juntos. E você que está aqui, eu queria colocar o QR Code do 30 semanas, esse QR Code, eu queria que a galera do multimídia deixasse ele na tela por mais tempo, ao final, para você que está tomando a decisão hoje do 30 semanas, tá? De fazer o 30 semanas, você vai fazer o 30 semanas, esse ano, domingo às 7, sexta-feira às 19, tem um QR Code lá, a gente fez, a gente mandou, tá tudo lá, aí ó, falei que tinha. Então, agora nós teremos um novo horário às 10 horas, e você que quer fazer o 30 semanas esse ano, você vai se comprometer em estar lá com a nossa galera fazendo 30, lê esse QR Code, já deixa o seu nome aí, a galera vai deixar um bom tempo aí, enquanto a galera vai lendo. Eu queria perguntar se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Levanta sua mão aí. Uau, tem gente aqui pela primeira vez. Você pode celebrar aí, aplaudir quem está aqui pela primeira vez. Obrigado por vir conhecer o Eleve, conhecer a igreja da cidade. Nós temos muitos ambientes para você ser parte. Então nossa galera está lá atrás, tem uma placa gigante assim, ó. Primeira vez, a gente quer te receber, sabe, com carinho. A gente quer te receber te informando tudo aquilo que você pode viver aqui, próximos passos que você pode dar. E também eu quero lembrar que vai ter a Leve Resgate hoje, tá? Então daqui a pouco a galera se junta lá no espelhado, junta o seu GDC, junta a sua galera, sabe, a gente não só evangeliza no Velos não, a gente evangeliza o ano inteiro, então vem ser parte do resgate com a gente também, e Deus abençoe seu rolê.
Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve, ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude@elevesuavida.com. Que Deus te abençoe.